presidenta Dilma Rousseff dá posse a 10 ministros e pede diálogo para o Brasil voltar a crescer.
Nova equipe faz parte da reforma administrativa do governo, que diminui o número de ministérios, cargos, salários da própria presidenta, do vice e ministros e outras despesas.
Melhora o acesso a serviços como coleta de lixo, educação e saúde nas regiões metropolitanas. É o que mostra índice de vulnerabilidade social.
Micro e pequenas empresas empregam 17 milhões de pessoas e têm o setor público como um dos principais clientes.
Segunda-feira, 5 de outubro de 2015.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil. Boa noite, aqui no estúdio da Voz do Brasil, eu, Luciano Seixas e Luciana Vasconcelos.
Olá, boa noite. Acompanhe a Voz do Brasil do Poder Executivo ao vivo ou em vídeo pela internet.
Acesse www.ebcserviços.com.br/A Voz do Brasil.
Voz do Brasil!
Os novos ministros do governo tomaram posse hoje em Brasília.
A presidenta Dilma Rousseff pediu aos novos ministros que dialoguem muito com a sociedade e os parlamentares e que trabalhem para a necessidade do reequilíbrio das contas públicas com a manutenção dos programas sociais.
A troca no comando dos ministérios faz parte da reforma administrativa anunciada pela presidenta Dilma Rousseff na sexta-feira.
E o novo ministro da Secretaria de Portos, Helder Barbalho, falou sobre a importância do bom relacionamento do governo com o Congresso Nacional.
A orientação da senhora presidenta e a recomendação do sistema em que vivemos, do presidencialismo, é fundamental que a relação do Poder Executivo com o Congresso Nacional seja sempre estreita, mesmo que em alguns momentos contraditória. E com este interesse de cada vez mais ouvir, aprimorar a partir da capacidade de escuta, compreender de que o contraditório faz parte da democracia e prestigiar a relação com o Congresso Nacional, facilitará para que possamos fazer um governo cada vez mais no rumo daquilo que a sociedade espera.
O novo ministro da Ciência e Tecnologia, Celso Pancera, disse que vai dar continuidade aos projetos que já vêm sendo discutidos junto com a Academia Brasileira de Ciências e também vai trazer novidades.
Quero ver se a gente traz uma experiência do Rio de Janeiro, que chama de Programa Startup, que é um programa de aceleração de novas empresas, novas iniciativas na área de tecnologia e conhecimento, né? O financiamento de pequenas empresas, de pequenas iniciativas nessa área. Então nós vamos introduzir esses dois elementos, aquilo que já está sendo tocado pelo Ministério.
No Ministério das Comunicações, o novo ministro André Figueiredo falou sobre as pautas prioritárias.
A gente tem algumas prioridades, algumas imediatas, que é a questão do diálogo, para que nós possamos migrar as rádios AM para FM, já houve uma adesão de 78%, e há uma discussão na questão da tarifa a ser cobrada pela outorga, da mesma maneira a migração da TV analógica para digital. Então são dois desafios praticamente imediatos. O desafio que nos anima é a parte da inclusão digital, principalmente na ampliação do Programa Nacional de Banda Larga, né? Então isso é um dos desafios que nós queremos buscar caminhos, lógico que isso envolve recursos, um elevado soma de recursos, mas nós queremos se construir, até porque a presidenta, ao nos convidar, disse que era uma das prioridades dela.
A ministra da Nova Pasta das Mulheres, Igualdade Racial e Direitos Humanos, Nilma Lino, falou sobre a importância do diálogo para o sucesso dos projetos do Ministério.
A prioridade é dar continuidade ao trabalho que já vinha sendo realizado pelas diferentes secretarias que hoje juntas formam o nosso Ministério das Mulheres, da Igualdade Racial e dos Direitos Humanos e também aprimorar e construir novas políticas, sermos criativos, ouvirmos a sociedade civil, dialogarmos com o Parlamento e dialogarmos muito entre nós para que haja uma sinergia e o nosso trabalho possa florescer mais ainda.
A presidenta Dilma Rousseff falou da importância do diálogo para o Brasil voltar a crescer.
A reforma que reduziu de 39 para 31 o número de ministérios e cortou 30 secretarias faz parte de um conjunto de medidas anunciadas pela presidenta Dilma Rousseff, que tem o objetivo de reduzir os gastos, tornar o Estado mais eficiente e fazer o Brasil retomar o crescimento mais rapidamente. A mudança também deve refletir melhor o peso dos partidos que governam com a presidenta.
Nós demos nossa contribuição com o corte de nossos salários. A reforma prevê ainda a revisão de contratos e o aprimoramento do uso do patrimônio da União. Trata-se, sem sombra de dúvida, de um amplo conjunto de ações que iniciam agora, mas que terão novos desdobramentos. Por meio dessas ações, nós buscamos atender a exigência justa e atual por um Estado mais eficiente, mais focado e mais capacitado para garantir a parcimônia em seus gastos. Queremos também garantir mais equilíbrio à coalizão que me elegeu e que deve governar comigo.
Três ministros são novos no governo: Marcelo Castro, da Saúde, Celso Panceira, que assume o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, e André Figueiredo, que vai comandar o Ministério das Comunicações. Outros sete trocaram de pasta. Ricardo Berzoini assume a Secretaria de Governo, Miguel Rosseto vai para o Ministério do Trabalho e Previdência Social, Nilma Lino Gomes vai comandar o Ministério das Mulheres, Igualdade Racial e Direitos Humanos, Aloysio Mercadante vai para o Ministério da Educação, Jax Wagner será o titular da Casa Civil, Aldo Rebelo assume o Ministério da Defesa e Hélder Barbalho será o ministro dos Portos.
São muitas tarefas e tenho certeza que esse novo time irá executá-las com excelência e dedicação. Temos, sem dúvida, muito trabalho pela frente e asseguro a todas as brasileiras, a todos os brasileiros, que estamos movidos por um propósito único. O propósito de fazer o mais rápido possível a travessia para uma nova etapa de nosso desenvolvimento, baseado na geração de empregos e na geração de oportunidades para todos os brasileiros e brasileiras.
Também vai ser criada uma comissão permanente de reforma para tornar o Estado mais eficiente. A ideia é melhorar continuamente a estrutura para atender melhor as demandas da população. A comissão vai ser formada pelo ministro do Planejamento, Orçamento e Gestão, Nelson Barbosa, que vai ser o presidente, pelos ministros Jax Wagner, da Casa Civil, e Joaquim Levy, da Fazenda, e por pessoas de fora do governo. Reportagem Ricardo Carandina.
Hoje é Dia Nacional da Micro e Pequena Empresa. São cerca de 10 milhões de pequenos negócios espalhados pelo país, que juntos empregam 17 milhões de pessoas.
E esse setor recebe incentivos do governo federal. Uma lei determina que o setor público pode fechar negócio com micro e pequenas empresas nas compras de até R$ 80 mil.
Segundo o Ministério do Planejamento, dos 29 bilhões de reais em compras de bens e serviços do governo federal entre janeiro e julho deste ano, quase 11 bilhões de reais foram de pequenos negócios.
O que antes era apenas um passatempo para Alexandre Ferreira, de 25 anos, virou coisa séria. Ex-jogador profissional, ele decidiu abandonar o futebol para se tornar um empreendedor no ramo de doces finos. O negócio deu tão certo que em 4 anos a empresa já é premiada pela qualidade e inovação e fornece até 15 mil doces por mês para um público cada vez mais variado.
Começamos a atender o público corporativo e também a parte de governos, concorrências públicas. A gente já enviou nossos doces para vários países, como Angola, para França, Estados Unidos, né? Então, é uma ideia que a gente tem de realmente fazer o nosso negócio chegar a vários lugares que a gente ainda não alcançou.
Em todo o país, já são mais de 10 milhões de pequenos negócios, com faturamento anual de até R$ 3,6 milhões. Luiz Barreto, presidente do Sebrae Nacional, destaca a importância do setor nesse Dia Nacional da Micro e Pequena Empresa.
São os maiores geradores de emprego do país. Mais de 17 milhões de brasileiros e brasileiras estão empregados nas micro e pequenas empresas. Portanto, elas são o grande motor da economia brasileira.
Além de atrair cada vez mais consumidores, o pequeno negócio é responsável por 30% de tudo que é comprado pela administração pública federal. A Associação da Agricultura Familiar Luciana de Oliveira, por exemplo, fornece frutas e hortaliças para o PAA, o Programa de Aquisição de Alimentos do Governo Federal.
Com o PA, o pessoal já comprou o trator, já compramos insumos. Teve um dos produtores nossos que eles fizeram estufa, porque para a época da chuva, né, a gente precisa de uma estufa. Então, isso foi um ganho grande para o grupo.
Para incentivar o setor, uma lei de 2014 determina, por exemplo, que o setor público feche negócio apenas com as micro e pequenas empresas nas compras de até R$ 80 mil. O secretário de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento planejamento, Cristiano Reckert explica que todo o processo é feito pela internet.
Isso é importante porque o micro e pequeno empreendedor, ele não tem custos adicionais para participar da licitação. Por meio da internet, ele consegue baixar o edital, analisá-lo, oferecer suas propostas, enviar toda a documentação. Dessa forma, a gente amplia o número de participantes e dá condições isonômicas de participação.
O endereço para mais informações sobre o pregão eletrônico nas compras públicas é www.planejamento.gov.br. Reportagem Ana Gabriela Salles.
Brasil 2016.
E as micro e pequenas empresas também são uma das maiores fornecedoras para as Olimpíadas e Paralimpíadas no ano que vem no Rio de Janeiro.
No balanço divulgado hoje pelo Comitê Organizador dos Jogos, os negócios com esse setor somam mais de 150 milhões de reais.
A ideia é que esse valor chegue a 300 milhões de reais nos próximos 4 meses. 10% do orçamento destinado para compras de materiais, como brindes, uniformes e equipamentos de segurança, além da contratação de serviços como de lavanderia.
7:11.
Foi entregue hoje ao Tribunal de Contas da União o pedido de substituição do ministro Augusto Nardes, relator do processo das contas do governo de 2014.
Nesse domingo, em entrevista coletiva, os ministros da Advocacia-Geral da União, da Justiça e do Planejamento defenderam um julgamento imparcial e técnico.
O advogado-geral da União, Luiz Inácio Adams, afirmou que o ministro do TCU, Augusto Nardes, relator do processo que analisa as contas de 2014 do governo federal, emitiu opinião diversas vezes em entrevistas à imprensa, enquanto o processo ainda estava em andamento. Ele, inclusive, antecipou o seu parecer. Essa conduta é proibida pelo regimento interno do tribunal e pela lei que regulamenta a atuação dos ministros do TCU. Segundo Adams, o posicionamento do relator causou constrangimento aos outros ministros que compõem o Tribunal de Contas da União.
Essa prática, que é reiterada, mas que se agrava depois, principalmente depois do dia 11, se reproduziu uma série de matérias em que ele não só antecipa o seu entendimento antes mesmo os relatórios estarem prontos, como ele também pretende um resultado do tribunal. Quando ele diz que o TCU vai fazer história, indicando a rejeição como um marco diferencial, mostra exatamente isso. E isso gera, no nosso entender, um ambiente de constrangimento ao tribunal que tem que ser afastado.
O governo quer que o TCU substitua o relator Augusto Nardes. Segundo o advogado-geral da União, Luiz Inácio Adams, o processo que avalia as contas do governo não pode ser analisado enquanto o plenário do tribunal não se posicionar sobre o questionamento do governo.
O governo está querendo sanear o processo, garantir um processo imparcial, um processo em que os argumentos sejam apreciados de maneira equilibrada e ponderada.
O ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, defende que o debate em torno das contas seja técnico e não político.
O julgamento só é justo quando aquele que julga age com imparcialidade, com comedimento e com recato. É por isso que a lei não permite que magistrados debatam publicamente ou emitam suas opiniões antes do julgamento. A lei é sábia. E, portanto, nós temos que garantir que ela seja aplicada.
Sobre a análise das contas de 2014, o ministro do Planejamento, Nelson Barbosa, afirmou que o governo agiu dentro da legalidade. O ministro afirmou, no entanto, que isso não impede que possam ser feitos aperfeiçoamentos e que o governo já tomou providências nesse sentido, como o decreto editado semana passada, que estabelece que em operações de repasse de recursos a bancos públicos, eventuais saldos positivos ou negativos só possam existir por até 5 dias.
As decisões foram adequadas do ponto de vista econômico e regulares do ponto de vista jurídico. Esse é o fundamento das nossas explicações e isso não impede que aperfeiçoamentos possam e devam ser feitos. Tanto que já desde o final do ano passado, o governo vem aperfeiçoando a execução da política fiscal em vários dos pontos que são analisados e questionados pelo TCU.
O julgamento das contas de 2014 do governo federal pelo TCU está marcado para a próxima quarta-feira, dia 7 de outubro. Reportagem Luana Karen.
Voz do Brasil.
O ministro da Fazenda, Joaquim Levy, disse hoje que garantir estabilidade fiscal no país é fundamental para um crescimento mais rápido da economia.
O ministro Levy também defendeu que os parlamentares mantenham os vetos da presidenta Dilma em relação a projetos que aumentam os gastos públicos.
Levy disse...
A experiência em várias ocasiões, mesmo no começo do governo Lula, demonstrou que você acerta o fiscal, o crescimento vem em poucos meses. Eu acho que hoje a gente tem condição de fazer isso. A presidente Dilma está muito focada nesse assunto. Nós temos amanhã a votação dos vetos. Cada veto que é mantido é um imposto a menos que a gente tem que pagar e um passo à frente em a gente voltar a crescer.
Levy disse ainda que a proposta de uma nova CPMF é um dos caminhos para o reequilíbrio nas contas públicas.
A proposta do governo já foi enviada para a Câmara Federal e prevê que o dinheiro arrecadado com a CPMF ajude a custear o sistema previdenciário brasileiro.
Muita gente em todo o Brasil foi às urnas para eleger novos conselheiros tutelares, que têm a função de defender os direitos das crianças e dos adolescentes nos municípios.
A eleição foi no domingo e, pela primeira vez, a data foi a mesma para todo o país.
Corredores de uma escola do bairro Jardim Santo Antônio, em Osasco, na Grande São Paulo, cheios em pleno domingo. Boa parte dos moradores da região dedicou um tempo para escolher os novos conselheiros tutelares da cidade. E foi pelas urnas que a maioria dos municípios brasileiros elegeu, neste 4 de outubro, os profissionais que vão atuar na defesa dos direitos da criança e do adolescente. A professora universitária Helena Trapp aprova o trabalho e tem uma irmã que já foi conselheira.
Minha irmã já foi duas vezes conselheira, é candidata novamente. Ela dá apoio para as crianças que precisam, para os pais principalmente. Então acho que isso é fundamental.
Os 30 mil novos conselheiros tutelares assumem mandato de 4 anos a partir de janeiro de 2016. Todo conselheiro recebe remuneração que pode chegar a R$ 4.800 por mês. Um dos integrantes do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Osasco, Paulo William Guimarães da Silva, diz que os candidatos foram avaliados em provas escritas e tiveram de confirmar com documentos o histórico de trabalho com jovens.
Os candidatos que estão hoje concorrendo são as pessoas que estão mais assim, envolvidas, né, com a comunidade, com o trabalho social, então eles têm um bom conhecimento.
Ao todo, são quase 6 mil conselhos espalhados pelo país. E somente 6 cidades brasileiras não têm conselho instalado. Marcelo Nascimento, coordenador-geral da Política de Fortalecimento de Conselhos da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, conta que o número de conselhos vai aumentar.
Nossa expectativa é que no dia 10 de janeiro, 100% dos municípios brasileiros tenham conselhos tutelares implantados, funcionando e na defesa da criança e do adolescente.
Os conselhos tutelares foram criados em 1990 com a publicação do Estatuto da Criança e do Adolescente, ECA. Eles fazem parte da administração pública dos municípios e são formados por representantes da própria comunidade. Reportagem Leonardo Meira.
7:18.
O índice de vulnerabilidade social diminuiu em 16 regiões metropolitanas do país.
Esse é um indicador do IPEA, um Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, que leva em conta diversos critérios em 3 dimensões: infraestrutura urbana, capital humano e renda e trabalho.
E a repórter Sumaia Vilela conheceu aqui na região metropolitana do Distrito Federal uma senhora que viu de perto essa melhoria e conta pra gente agora ao vivo aqui no estúdio. Boa noite, Sumaia.
Boa noite, Luciana. Boa noite, Luciano. A dona Severina Tereza do Nascimento, de 49 anos, mora na cidade estrutural, numa casa de apenas 1 cômodo, mas cheia de conquistas dos últimos anos, como uma geladeira nova e uma televisão. Mas a maior mudança de vida, de acordo com Severina, foi dos filhos. Ela conseguiu criar 2 meninos com o trabalho de costureira e também com a ajuda do Bolsa Família. Hoje, a nova geração saiu da linha de pobreza e já começa a construir um novo futuro na classe média.
Jailson, mais novo, estudou, ele fez faculdade de contagem. O mais velho, ele passou no concurso da PM e vai para São Paulo. Como eu falei, eu não tive estudo, mas eu dei para meus filhos.
o aumento da escolaridade e de emprego influenciaram na queda de mais de 20% na vulnerabilidade social de 16 regiões metropolitanas do Brasil. Ou seja, o acesso a direitos básicos e a qualidade de vida dessas regiões aumentou. É o que aponta o estudo do IPEA divulgado hoje, que comparou os anos de 2000 e 2010. A maior redução está justamente no grupo Renda e Trabalho. Já no tema que trata de políticas sociais, foram registrados avanços em todas as regiões, como detalha a coordenadora de estudos em desenvolvimento urbano do IPEA, Bárbara Margutti.
O que a gente costuma dizer, e que foi mais ou menos generalizado, foi a queda da mortalidade infantil, por exemplo. Ela acaba refletindo investimentos, né, uma energia concentrada aí nas questões de saúde, na saúde da mulher, na saúde na primeira infância. Reflete até também a própria evolução no campo do saneamento básico.
E segundo o secretário de Avaliação e Gestão da Informação do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Paulo Januzzi, várias políticas influenciaram no resultado, como o aumento do salário mínimo em mais de 60% nos últimos anos e o Bolsa Família.
O Bolsa Família foi uma plataforma, tem sido uma plataforma de assegurar não só a transferência da renda, mas fazer com que a escola chegue para quem precisa, né? E os serviços também de saúde cheguem para essa população até então desassistida, vivendo nos municípios de pequeno porte e mesmo nas regiões metropolitanas, né? Nas periferias das regiões metropolitanas, como é o caso desse estudo em particular.
A pesquisa completa pode ser encontrada na página do IPEA na internet, ipea.gov.br. Luciana.
Sumaia, muito obrigada pela sua participação ao vivo aqui na Voz do Brasil.
Voz do Brasil!
Brasil e Colômbia querem ampliar as relações nas áreas cultural e econômica.
Na próxima sexta-feira, a presidenta Dilma Rousseff viaja para uma visita oficial ao país vizinho.
O repórter Leandro Alarcon está em Bogotá, capital colombiana, e conta sobre o crescente interesse dos turistas de lá em vir conhecer o Brasil.
Encontramos com a estudante Luísa Montoya na Praça Bolívar, no centro da capital Bogotá, onde estão localizados alguns pontos turísticos, como a Catedral Primada de Colômbia e o Capitólio Nacional. Ela conta que já traçou planos para quando se formar, vai viajar e o destino já foi escolhido, o Brasil. Para ela, um país muito atraente.
Brasil é um país muito chamativo para ir.
Só no ano passado, 158 mil turistas colombianos viajaram ao Brasil, muitos deles motivados por uma paixão que também mexe com o brasileiro, o futebol. A Colômbia foi o terceiro país da América do Sul que mais enviou turistas para a Copa do Mundo no Brasil. O número foi maior que em 2013, quando 116 mil colombianos conheceram as atrações turísticas brasileiras. Miriam Lopes, que trabalha em uma agência de viagens em Bogotá, confirma: o Mundial de Futebol fez aumentar o interesse dos colombianos pelo Brasil. Mais do que isso, quem foi para assistir o Mundial fez propaganda para outras pessoas aqui na Colômbia. Ela diz que, para quem visitou o Brasil, o destino vale a pena.
Os clientes que viajaram ao Mundial nos diziam que é um destino que vale a pena promocionar.
A expectativa agora é que os Jogos Olímpicos e Paralímpicos que o Brasil vai sediar no ano que vem ajudem a atrair mais uma vez os turistas colombianos. De Bogotá, na Colômbia, Leandro Alarcon.
Voz do Brasil!
Hoje existem cerca de 4 mil pontos de cultura espalhados pelo país. E esse número deve crescer com a plataforma da Rede Cultura Viva que está sendo lançada hoje.
Quem quiser vai poder declarar atividade na plataforma, ser reconhecido como ponto de cultura e fazer parte da política de cultura viva no país.
A secretária de Cidadania e Diversidade Cultural do Ministério da Cultura, Ivana Bentes, explica os benefícios dessa nova plataforma.
A gente vai poder mapear todos esses grupos culturais e começar a pensar em oportunidades, pensar em como fortalecer, pensar em editais específicos, por exemplo, de circulação pelo Brasil, de troca de informação, de metodologia. Os pontos vão apresentar na plataforma se eles têm experiência de formação, se eles podem dar curso ou oficinas, se eles têm espaço para trocar, para alugar, se eles fazem apresentações artísticas. E a gente vai constituir, né, essa grande rede de troca de serviços, de bens, de conhecimento.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
Presidenta Dilma Rousseff dá posse a 10 ministros e pede diálogo para o Brasil voltar a crescer.
Nova equipe faz parte da reforma administrativa do governo, que diminui número de ministérios, cargos, salários da própria presidenta, do vice e ministros e outras despesas.
Melhora o acesso a serviços como coleta de lixo, educação e saúde nas regiões metropolitanas. É o que mostra índice de vulnerabilidade social.
Micro e pequenas empresas empregam 17 milhões de pessoas e tem o setor público como um dos principais clientes.
Esse foi o noticiário do Poder Executivo, uma realização da Secretaria de Comunicação da Presidência da República.
Produção EBC Serviços.
Quer saber mais sobre os serviços e informações do Governo Federal? Acesse www.brasil.gov.br. Boa noite.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite e até amanhã.
Voz do Brasil!